Entrevista.
Meio-dia e 48 e começa no dia 14 de setembro no Teatro Sesc Vila Mariana o ciclo Mutações 2016 Entre Dois Mundos. 30 anos de experiência do pensamento. Antes disso, no dia 31 de agosto, às 7:30 da noite, coloque aí na sua agenda, acontece a conferência de abertura com o filósofo francês Francis Wolff. A criação e organização do ciclo é do filósofo Adalto Novaes, com quem tenho o prazer de conversar agora. Adalto, boa tarde.
Boa tarde, Mário.
Vamos fazer então um balanço breve aí desses 30 anos, como é que surgiram estes ciclos?
Pois é, quer dizer, quase falar de um milênio e um minuto, não é? Porque na realidade a gente já tem em torno de 800 ensaios publicados e a gente começou exatamente há 30 anos com um livro que fez história, que é O Sentido da Paixão, não é? E na realidade é um grande, como você estava dizendo logo no início, um percurso histórico da história do pensamento desses 30 anos, não é? E foi curioso, porque a gente começou falando das paixões. E era uma primeira crítica ao dogmatismo que sempre pensou as paixões como coisas ilusórias e irracionais, pura e simplesmente. Havia muito dogmatismo há 30 anos, né? Quer dizer, era necessário falar apenas de política e de poder. E a gente tentou discutir tanto a política como o poder através de um outro viés, que são as paixões, né? É curioso porque os grandes pensadores sempre trataram as paixões como uma relação muito próxima entre a imaginação e os movimentos do pensamento, não é? E foi isso que a gente tentou fazer logo de início. Uhum. Né? Quer dizer, vale lembrar, inclusive, uma das máximas de um grande pensador, que foi o Roberto Musil, que ele diz o seguinte: a mais radical psicologia dos afetos é também a mais livremente inventiva. Ou seja, quer dizer, o pensamento passa também pelas paixões.
Sim.
Então, esse foi o nosso primeiro movimento, não é? O sentido da paixão, logo em seguida veio o ciclo sobre o olhar, não é? Que também é um aspecto muito, muito curioso e muito importante, não é? Porque a gente tinha como preceito lá naquele momento uma máxima muito simples, mas que dá muito a pensar, que é a seguinte: ver é mais do que o que se vê. Né, que então leva à necessidade da reflexão daquilo que está ao alcance do nosso olhar. Depois veio o ciclo do desejo, e aí foi seguindo, né, quer dizer, a crise da razão, muito além do espetáculo, poetas que pensaram o mundo, o silêncio dos intelectuais, que deu tanta discussão, né, quer dizer, ensaios sobre o medo, o avesso da liberdade, civilização e barbárie, enfim, não vou citar todos esses ciclos, mas foi um percurso que começou por aí.
Certo. E qual é a proposta dessa edição do Mutações, que completa aí os seus 30 anos?
Pois é, na realidade, o que a gente pretende... Antes eu gostaria de fazer uma breve intervenção, que é a seguinte: é que de 10 anos para cá, a gente mudou radicalmente de rota. Ou seja, a gente viu que o conceito de crise não dava condição de explicar a realidade do novo mundo. Né? Quer dizer, a gente sabe que a modernidade ela viveu da crise pela crise o tempo todo, né? Quer dizer, através da crise que a modernidade sobrevive. Mas ela não explica, a crise não explica o que acontece hoje. Na nossa perspectiva, o que acontece hoje é uma grande mutação. Mutação no sentido realmente original do termo, né? Que, como a gente pensa, por exemplo, na passagem da Idade Média para o Renascimento, ou mesmo do Iluminismo, não é? São grandes mutações porque passa o mundo, né? As grandes transformações. E a gente notou isso porque os conceitos hoje... os velhos conceitos já não dão conta mais para explicar a realidade, né? Quer dizer, se a gente pensar que os conceitos com os quais a gente lidava na década de 80, se a gente tentar aplicar hoje, não dá. A mutação é uma grande revolução que acontece em todas as áreas da atividade, né? No pensamento, na política, nas mentalidades, nos costumes, né? Nas artes. E o que a nossa hipótese é que essa mutação, ela é diferente das mutações que nos antecederam, que eram precedidas de grandes projetos culturais, científicos, estéticos, políticos, não é? E que até sobreviveram depois da própria transformação, elas ainda serviram para guiar a vida cultural e política do mundo. Hoje não, essa mutação que a gente vive é um pouco diferente, porque ela é feita pela tecnociência, pela biotecnologia e pela revolução digital. Ela é feita também do vazio do pensamento. Não foi o pensamento humanista que puxou o que levou a essa transformação e essa grande mutação. Foi a revolução tecnocientífica. Sim. E aí eu tendo a concordar com um pensador alemão muito importante, que é o Heidegger, que diz que a ciência não pensa, né? Quer dizer, a ciência ela pode abrir para grandes projetos, mas pensar pensa a filosofia. Então, quer dizer, se a gente tem uma mutação que é dirigida pela tecnociência, é uma mutação feita no vazio do pensamento. Essa é a nossa hipótese.
E a abertura do ciclo em São Paulo será no dia 31 de agosto com a conferência do filósofo francês Francis Wolff. Por que a escolha do tema amizade para esta palestra, Adalto?
Pois é, aí é curioso, porque na realidade a gente conseguiu reunir um grupo de grandes pensadores do exterior e do Brasil, e o que nos uniu durante todo esse percurso foi a amizade. A gente ficou amigo de todos eles, não é? Eu, só para citar alguns, quer dizer, o Maurice de Gandiac, Jacques Rancière, Claude Lefort, o próprio Francis Wolff, que já veio dezenas de vezes aqui, Gérard Lebrun, que foi grande professor da USP, Antônio Cândido, que essa é a figura notável do pensamento brasileiro, não é? A Mariana Chauí, Zé Miguel Wisnik, enfim, uma infinidade de grandes pensadores, não é? E eles, todos eles, se tornaram grandes amigos. Já que você tocou no assunto, o tema dele vai ser sobre a amizade, do Francis Wolff. Eu costumo dizer que, citando também um outro pensador francês, o Bergson, que diz o seguinte: a ideia é amiga da ideia, mesmo da ideia contrária. E foi isso, a gente não tinha um pragmatismo de escolher apenas pensadores que pensam numa linha determinada, não é isso. A gente tem uma multiplicidade de concepções de pensamento nesses ciclos, e é isso que acho que é a riqueza desse trabalho.
E nesse dia você irá lançar o nono livro da série Mutações, o Novo Espírito Utópico, pelas edições do Sesc. Que temas, brevemente, foram desenvolvidos nesse ciclo?
Olha, na realidade é o 33º tomo de toda a série que a gente já lançou até hoje, né? E lançou 16 tomos pela Companhia das Letras, vários por outras editoras, e agora o Sesc fazendo um trabalho primoroso, né? Quer dizer, o Sesc São Paulo e, com o apoio da Petrobras, também é muito importante que se diga, não é? Que é um projeto que é um continuado, que eles escolheram para há mais de 10 anos. Mas esse tema que a gente discutiu no ano passado foi exatamente sobre a questão da utopia. Quer dizer, na realidade houve muita discussão da utopia nesse ano, principalmente por causa dos 500 anos do livro, famoso livro de Thomas More, A Utopia. Mas a gente buscou fazer uma outra coisa, que já está definida no próprio título, né? O Novo Espírito Utópico. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, que na década de 80, com a queda do Muro de Berlim e o surgimento do que se chama de pensamento único, passou a existir um pensamento muito perigoso, que é o seguinte, que a utopia tinha morrido. Nós estamos vivendo, quer dizer, um tempo futuro de paz e de abundância, etc e tal. Que nada mais falacioso, porque o homem não vive sem utopia, né? Quer dizer, a utopia é exatamente isso, quer dizer, é uma pulsão permanente pela pela independência do Estado, e isso é muito importante, né? Quer dizer, a gente então montou um ciclo de conferências que se transformou em livro agora, são 23 ensaios, né, sobre a utopia, para exatamente mostrar, quer dizer, a utopia é uma severa e lúcida crítica da realidade, então, quer dizer, é uma coisa permanente. E a gente fugiu daquele lugar comum de que primeiro a utopia morreu e segundo que a utopia é apenas um lugar ideal e etc. Tal. A gente tem utopias permanentes que são construções permanentes de uma nova sociedade.
Okay.
Então esse que é o tema do livro que a gente está lançando.
Tá. Nós temos apenas mais 2 minutos aqui. Vou fazer 2 questões aqui para a gente tentar fechar. De 14 de setembro a 4 de novembro serão 24 conferencistas no ciclo Mutações 2016. Vamos destacar alguns. E a que público é dirigido Mutações?
Olha, Mutações é dirigido, como sempre foi, a todos os públicos da gente, né? Quer dizer, a todo tipo de pessoas. São estudantes, são profissionais liberais, entende? Quer dizer, e que na realidade a gente tende a abrir, né? Quer dizer, o espaço de pensamento de uma maneira pouco ortodoxa e pouco acadêmica, não é? Esse que é o nosso objetivo, apesar de a gente reunir os grandes pensadores, nenhum deles tem esse sentido acadêmico. Mas, para você ter uma ideia, a gente vai começar com o Francis Wolff, que é um grande professor da École Normale de Paris, fala muito bem português, porque ele morou no Brasil, não é? Deu aula na USP. Depois a gente vai ter a Marilena Chauí, a Maria Rita Kel, o Franklin Leopoldo de Silva, que vai falar sobre a ética. Porque, na realidade, a gente não tem tempo, mas é o seguinte, quer dizer, nesses 30 anos, nosso objetivo é fazer um percurso por todos os temas que a gente discutiu ao longo desses 30 anos. Ou seja, uma retomada do pensamento. A Marina vai falar dos sentidos da paixão. O João Carlos Salles, que é reitor da Universidade da Bahia, vai falar sobre o olhar. A Maria Rita Kiel vai falar sobre o desejo, que são temas que já foram tratados, mas na perspectiva das mutações. O que muda na ética hoje? O que muda no desejo hoje? A condição humana, que foi também a crise da razão. São temas que já foram tratados, mas que vão ser retomados na perspectiva das mutações.
Perfeito. O ciclo Mutações 2016, entre dois mundos, 30 anos de experiência do pensamento, acontece em São Paulo, de 14 de setembro a 4 de novembro, no Teatro do Sesc Vila Mariana. A conferência de abertura com o Francis Wolff será no dia 31 de agosto, às 7h30 da noite. E o Sesc fica o Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas 141. As inscrições podem ser feitas por meio do portal Sesc SP ou nas centrais de atendimento de todas as unidades. E quem nos ouve aí pela internet também, o ciclo acontece em outros estados. E são os mesmos conferencistas, Adalto?
São os mesmos conferencistas, estados em Périplo, não é? Segunda no Rio, terça em São Paulo, quarta em Belo Horizonte, vai por aí, não é? E eu gostaria, se você permite, que as pessoas interessadas poderiam visitar o nosso site, que é mutacões.com.br. Lá tem todas as informações, o sinopse de todas as conferências, biografia dos conferencistas e até as informações das inscrições.
Olha só, Mutações faz você pensar à frente. Eu ia te perguntar isso, você foi antes de mim, já foi lendo os meus pensamentos aí, Adalto.
Tá ótimo.
Muito obrigado, gostamos muito dessa conversa e vamos participar aí dos Mutações 2016, bem legal, comemorando esses 30 anos de sucesso e de reflexão, experiência do pensamento entre dois mundos. Um grande abraço, Adalto.
Um grande abraço e espero você lá no dia 31, tá bom?
Estaremos lá. Obrigado, um abraço.
Um abraço e até mais.
Até. E o Via Sampa vai ficando por aqui, nesse esquema reflexivo, pensando muito aí entre esses mundos e entre essas realidades, seja na urgência do dia a dia, quando a gente falou aqui na peça, seja no pensamento filosófico do dia, que é um grande prazer aprender a pensar, aprender a ouvir, aprender a refletir dia após dia. Via Sampa teve a apresentação de Mário Santi, trabalhos técnicos de Benê, Galan Ribeiro e a produção de Heloísa Granito, Ailô. Grande abraço para você. A seguir, abrace uma carreira com Miriam Ramos.
Você ouviu Via Sampa.